Fala galera, no episódio de hoje do nosso Tomorrow Science, vamos falar sobre o fenômeno do CRISPR-Cas9 e como ele influencia no nosso cotidiano. E para isso, chamei para conversar comigo o Caio Dias e a Isadora Meri, que são dois especialistas em biologia molecular. Se apresente pra gente, por favor.
Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês, amigos da bancada e todos os ouvintes. Meu nome é Caio e eu sou especialista na área da genética.
Oi gente, eu sou Isadora Merig e o foco do meu estudo é a microbiologia.
Então gente, como é essa área de vocês?
Bom, a biologia molecular é um ramo novo da ciência e ela começou lá na década de 30. Ao longo dos anos, ela se dedica a estudar os fenômenos biológicos que descrevem o estudo das moléculas e as suas interações.
Como ela disse, essa ciência começou a ser estudada na década de 30, porém só se desenvolveu em 1953. Quando foi descrito a dupla hélice do DNA, aquele desenho clichê que todos nós conhecemos. E a biologia molecular passou a ser utilizada para descrever o estudo de genes.
Hoje é muito comum falar sobre genes, né? Para vocês, qual é a definição dessa palavra?
Basicamente, os genes podem ser definidos como estruturas químicas através de combinações e sequências de bases nitrogenadas que carregam as nossas informações.
Já as bases nitrogenadas, que o Caio disse anteriormente, são a chave para a transcrição da informação contida no gene, e elas estão sempre em pares. Por exemplo, a citosina fica com a guanina e a adenina com a timina, mas quando for o caso do RNA, a adenina vai ficar com a uracila.
Então, o DNA é uma sequência de genes que formam uma dupla hélice, e quando esses genes formarem uma hélice simples, teremos o que conhecemos como RNA.
Então, a gente pode perceber que o estudo de como nossas células funcionam e como isso nos afeta é muito importante. Graças à biologia molecular, hoje sabemos o que somos como indivíduos e espécies. E temos um avanço muito grande na medicina a partir do estudo do nosso DNA. Agora, vamos falar um pouco sobre o que a ciência aguarda para o nosso futuro. Bom, um avanço dentro da biologia molecular é o método CRISPR-Cas9, que possibilita a edição do genoma através da clivagem do DNA. Caio, conta pra gente como foi a primeira aparição do CRISPR na ciência.
O CRISPR foi identificado num estudo na bactéria E. coli. Depois desse fato, ele se tornou extremamente importante na genética. Sua descoberta foi na década de 80, quando pesquisadores identificaram uma sequência repetitiva de DNA, sendo que as sequências eram únicas e combinavam com o DNA viral 2.
Nossa, aposto que grande parte das pessoas não conheciam isso. Mas enfim, existe algum pesquisador ou pesquisadora que se aprofundou nos estudos desse ramo?
Sim, claro que existe. Duas excelentes pesquisadoras, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, decidiram fazer um projeto para entender como essas bactérias atacam as infecções virais.
E elas chegaram em alguma conclusão?
Ambas perceberam que as bactérias têm um sistema imunológico diferente. É o chamado CRISPR, que nós comentamos anteriormente. Ele permite detectar o DNA viral e destruí-lo. Além dessa maravilhosa descoberta, também encontraram uma proteína chamada Cas9, que procura, cliva e degrada o DNA do vírus.
Nossa, e onde podemos encontrar essa proteína?
Então, essa proteína pode ser encontrada em uma bactéria causadora de infecções na garganta. E tem mais. Vocês sabiam que foi através da Cas9 que os pesquisadores perceberam que podiam usar como ferramenta para edição de genomas?
Caramba, não sabia. Então, agora o que mais estamos curiosos para saber é como funciona o mecanismo desse método.
O CRISPR-Cas9 funciona basicamente assim. Digamos que um pesquisador cria um pequeno fragmento de RNA com uma sequência curta. Essa sequência vai se ligar a um alvo específico do DNA. E como a Cas9 é uma proteína, uma enzima, o RNA vai se ligar a ele.
Então, esse RNA é modificado.
Exatamente. Ele é utilizado para reconhecer uma sequência de DNA. E esse Cas9 vai cortar o RNA na localização do alvo. E assim que ele é cortado, o pesquisador, por exemplo, vai usar a própria máquina do DNA para adicionar ou excluir os pedaços do material genético, ou ainda assim substituir pedaços de DNA por uma sequência nova.
E existem outras enzimas que podem ser usadas sem ser o Cas9?
Existem sim, mas a Cas9 é a mais usada. Um exemplo é a CPF1.
Então, o CRISPR de fato é uma tecnologia e tanto. Mas como ele pode melhorar a vida humana? Será que existe alguma forma dessa tecnologia revolucionária virar um mal para o mundo? Veja depois do nosso momento... Piada Nerd! Então vamos lá, gente. A primeira piada do dia é: o que o professor de biologia careca disse pro outro? Alguém sabe? Você sabe, Isadora?
Não sei.
Cara, você sabe?
Não faço a mínima ideia, cara.
Lisa somos.
Meu Deus.
Muito boa essa piada, velho. A segunda piada é: onde o RNA compra seus óculos?
Essa eu sei.
Fala.
Na procariótica.
E existe esse modelo?
Eu achei super engraçado.
A terceira piada é o seguinte: a célula e o DNA foram ao cabeleireiro. O que a célula disse?
Não sei, cara.
Mitose. Tá, mas o que, que o DNA disse?
E aí,
ninguém
gente?
Sabe?
Não.
Replique, por favor. Ah, não teve graça isso.
Dessa vez não.
Bom, pessoal, depois dessa incrível sessão de piadas, voltemos para a nossa saga de CRISPR-Cas9. Como eu tinha dito, temos uma dúvida quanto a essa tecnologia. Como ela pode melhorar a nossa vida?
Então, o estudo do CRISPR é voltado especialmente na prevenção e tratamento das doenças humanas, como Alzheimer, HIV e as doenças cardíacas. Mas ainda não se sabe se o CRISPR é eficaz em seres humanos.
Olha só que massa. Mas existe alguma preocupação ética sobre esse assunto?
Existe sim. Essas preocupações surgem quando se fala de edição do genoma humano. Grande parte dessas mudanças introduzidas com a edição do genoma estão limitadas às células somáticas, que são células que não sejam óvulos ou espermatozoides. Essas mudanças afetam apenas certos tecidos e não são passadas de geração para outra.
Entendi. Mas existe algum meio que possa fazer com que essas alterações passem para uma próxima geração, meio que determinando as características do meu filho, por exemplo?
Sim, e é justamente essa preocupação. As mudanças realizadas nos genes, em óvulos ou espermatozoides, ou ainda assim nos genes de um embrião, podem ser passadas para as futuras gerações. Devido a esse acontecimento, nos diversos países, o uso do CRISPR-Cas9 para edição de células germinativas e genoma embrionário é ilegal.
O CRISPR-Cas9 seria uma revolução para a humanidade em questão de tratamento de doenças, mas seria um perigo ao criar uma raça superior feita em laboratórios, numa tentativa de ter, digamos que, um Superman fora dos quadrinhos.
Sim, realmente, é até um pouco assustador pensar que poderíamos criar pessoas.
Mas isso já aconteceu, e aconteceu lá na China.
Sério?
Sim, na China, um par de bebês editados em um laboratório. Um grupo de pesquisadores coletou espermas e óvulos dos pais, gerando um embrião por meio do processo de fertilização in vitro. Enfim, foram conduzidas modificações genéticas. Depois, um embrião foi reinserido dentro do útero da mãe, levando à gravidez e, posteriormente, ao nascimento dos bebês.
Meu Deus, que doideira! Tem países que já adotam essa tecnologia?
Então, como eu disse antes, em alguns países é ilegal, como o Brasil, México, Canadá e entre outros, mas foi no ano de 2016 que a China recebeu apoio e embriões do Reino Unido para utilizar a tecnologia. O Japão também fez a mesma coisa em 2018.
Entendi, mas é só a China que tem feito esse tipo de experimento?
Como ela disse anteriormente, a China declarou que realizou modificações genéticas em embriões e recebeu ajuda do Reino Unido. Porém, cientistas russos acreditam que na próxima década, por volta de 2027, já teremos modificações genéticas no mercado e que isso vai ser caro, porém com o tempo o preço vai se normalizar.
No Brasil, esse método de CRISPR-Cas9 vem recebendo investimentos. Recentemente, uma rede de pesquisa da USP vem investigando esse método, porém é muito recente para afirmar o quanto que essa modificação genética vai alterar a nossa realidade.
Então pessoal, esse foi mais um capítulo do nosso Tomorrow Science! Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e que Darwin esteja com vocês.